muitos nomes de peso. Nós, aliás, poderíamos ter atraído outros grandes gigantes do setor, como a Coinbase e como a Kraken, e não o conseguimos fazer, uma vez mais, por morosidade, por ineficiência. Neste caso em particular, nós não estamos aqui a pedir que o Estado intervenha, que tente resolver ou que tente fazer. Estamos a pedir uma coisa muito simples, que transponha a regulamentação europeia, que saia da frente e que não atrapalhe. Nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O tema em debate exige discussão aprofundada, considerando os riscos para o sistema financeiro associados aos chamados criptoativos. É preciso distinguir, como faz o PCP na iniciativa cuja discussão foi impedida, os criptoativos das moedas digitais emitidas pela banca ou por bancos centrais. Os criptoativos representam a crescente financeirização da economia, novas bolhas especulativas, a economia de casino em torno de ativos cujo valor é literalmente inexistente. A falsa ideia de democratização da emissão, circulação e controle da moeda acresce o desperdício de elevada capacidade de computação, matérias-primas, recursos energéticos e hídricos, trabalho humano, etc. Em muitos casos, os criptoativos são utilizados para dar corpo e dimensão a práticas inseparáveis do capitalismo. Especulação, lavagem e branqueamento de capitais, crime organizado, financiamento do terrorismo, exploração do trabalho humano e predação de recursos. São, no essencial, um ativo sem qualquer base material ou económica, sem valor real, utilizados artificialmente como reserva de valor. As propostas em discussão vão no sentido da legitimação e plena integração dos mecanismos no sistema financeiro e não no combate às práticas especulativas. É urgente inverter o rumo do aprofundamento das condições para o rebentar de uma nova bolha. É necessário impedir o sistema financeiro de negociar, transacionar ou poder tomar como garantia criptoativos fungíveis não respaldados por uma moeda oficial ou por uma mercadoria. Urge proibir a criação de certificação em grande escala, medidas para sinalizar transações de ou para jurisdições estrangeiras que possam corresponder a aquisições, vendas ou trocas comerciais com uso de criptoativos no âmbito do combate à evasão fiscal, ao branqueamento de capitais e à transferência para offshores. Impõe-se acabar com o regime fiscal de privilégio atribuído aos criptoativos, taxando, pelo contrário, os rendimentos decorrentes das mais-valias obtidas com a transação ou produção, isto é, a mineração de criptomoedas e assegurando o englobamento obrigatório em sede de IRS. É necessário adotar políticas eficazes e dissuasoras da promoção e da integração dos criptoativos no sistema financeiro mundial. Senhores deputados, não podemos esperar que rebente mais uma bolha no sistema financeiro, que os trabalhadores e os povos serão irremediavelmente chamados a pagar, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Martim Seider, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros membros do Governo. Portugal dá hoje mais um passo firme para reforçar a confiança no sistema financeiro e proteger os consumidores. Estas propostas de lei não são apenas uma transposição técnica, são sim um compromisso com a transparência, com a estabilidade e com o futuro. Durante demasiado tempo, o setor dos criptoativos viveu um verdadeiro faroeste financeiro, sem rei nem roque, com práticas opacas, ausência de regras claras e um elevado risco para os consumidores. Muitos investidores foram deixados à mercê de plataformas não supervisionadas, expostos a fraudes e a esquemas de branqueamento de capitais. Hoje, estamos a recuperar o tempo perdido e a colocar Portugal na linha da frente da regulação moderna. Pela primeira vez, haverá regras uniformes sobre a emissão, a negociação e a prestação de serviços com criptoativos. Assim, como reguladores, teremos o Banco de Portugal e a CMVM. Esta coordenação entre as duas entidades assegura que não há zonas cinzentas nem sobreposições. Assim, um sistema plenamente alinhado com o que existe nos restantes países europeus. As exigências que já se aplicam a bancos e a prestadores de serviços financeiros passam agora a aplicar-se às plataformas de criptoativos, pondo fim a brechas que podiam ser usadas para ocultar fundos ilícitos. A inovação tecnológica não deve servir de refúgio para a criminalidade económica. Deve, sim, servir para a modernização do sistema financeiro, em que hoje, graças a esta evolução, como ao enquadramento europeu, é possível realizar uma transferência em segundos. Antes, como bem nos recordamos, demorava dias. Senhoras e senhores deputados, estas medidas não são apenas sobre sistemas ou mercados financeiros. São sobre a forma como queremos viver e investir num mundo cada vez mais digital, em que a confiança e a transparência devem ser os pilares de uma economia moderna. Portugal não cumpre só com a sua obrigação europeia. Faz mais do que isso. Alia a modernidade e, ao mesmo tempo, traz justiça, porque reforça o ordenamento jurídico, protege os consumidores e combate o crime económico. É esta a diferença entre adiar decisões e governar com responsabilidade. Porque este governo não se limita a reagir, age, decide e concretiza. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições para esse ponto, vamos passar ao encerramento. Para encerrar, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que dispõe de 2 minutos mais 18 segundos remanescentes do debate. Se faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou aproveitar este tempo da intervenção final para responder aos senhores deputados Mário Murim Lopes e Paulo Silva. Senhor Deputado Mário Murim Lopes, eu pensava que acreditava no mercado e no papel dos reguladores. E, de facto, foi com alguma estupefacção que o vi, de alguma forma, colocar em causa o papel da CMVM e do Tribunal e do Banco de Portugal. Nós acreditamos nas atribuições, quer da CMVM, quer do Banco de Portugal, do ponto de vista de supervisão prudencial do Banco de Portugal, do ponto de vista de supervisão comportamental da CMVM. Sinal disso mesmo é a campanha de sensibilização que o Banco de Portugal já incitou e que é bem-vinda naturalmente para maior informação dos consumidores e investidores. Senhor deputado Paulo Seco, deve ser das poucas questões que de facto e das preocupações do seu grupo parlamentar que eu partilho com o senhor deputado. Eu de facto partilho da sua preocupação, mas não posso deixar de relevar a herança legislativa que o anterior governo e o atual governo herdou do governo do PS. De facto, foram um conjunto muito alargado de diretivas comunitárias na área financeira que ficaram por transpor, regulamentos que ficaram por executar. Para além disso, naturalmente, concordará que o calendário também dos trabalhos da Assembleia da República limitaram para além da complexidade técnica destes diplomas. Dando uma nota final, não estamos só, senhores deputados e senhoras deputadas, a cumprir as obrigações de transposição de diretivas e de execução de regulamentos comunitários. Estamos a assegurar a proteção e a transparência e a segurança do mercado dos criptoativos. Estamos a garantir que as operações dos criptoativos são iguais às transferências de fundos e estamos a assegurar que as transferências são imediatas, seguras e acessíveis para todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. A mesa apresenta os seus cumprimentos ao Governo e vamos passar ao ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos de hoje. Aguardamos que as senhoras e os senhores deputados se acomodem nos seus lugares. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos consiste no debate do projeto de lei 4717-1 do Chega, proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos, salvo determinadas exceções. Para apresentar o seu projeto, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente em exercício, senhores deputados, cedo ou tarde o dia de hoje teria que chegar ao Parlamento. Cedo ou tarde algum partido, e teria que ser o Chega, seria capaz de dizer a este Parlamento aquilo que é óbvio para o país. Quem chega a Portugal, vindo de onde vier, vindo de que região venha, com os costumes que tiver ou com a religião que tiver, tem que, acima de tudo, cumprir, respeitar e fazer respeitar os costumes deste país e os valores deste país. Por isso, o Chega propõe hoje que seja proibido que as mulheres sejam obrigadas a ocultar o seu rosto totalmente, mesmo que isso tenha que ver com qualquer direito de identidade ou com qualquer obrigação religiosa. Por isso o Chega quer hoje impedir que as mulheres andem de burca em Portugal. E para que sejamos claros e de linguagem direta e compreensível a todos, uma mulher forçada a usar burca, ou uma mulher que pela sua cultura foi forçada a usar burca, deixou de ser uma mulher livre e independente, passou a ser um objeto. O Chega não quer e não aceita que as mulheres sejam objetos. Por isso, nós compreendemos mal aqueles que passam o dia a bater com a mão no peito a defesa dos direitos das mulheres. Aqueles que passam a vida a dizer que os direitos das mulheres são mesmo para levar a sério, mas aceitam sem crítica que uma mulher tenha que andar como mercadoria pelas ruas de Lisboa ou com o seu marido à frente enquanto é tratada como mercadoria económica. Aqueles mesmos que vão para Gaza e que ali andam ao lado de terroristas, que de manhã dizem que há um genocídio a correr em Gaza. À hora do almoço batem na mulher e à noite obrigam a mulher a andar pela rua como se fosse um animal ou como se fosse uma mercadoria. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitaremos que isso passe. Vários países europeus avançaram já para a proibição das burcas no espaço público. Vários tribunais do mundo inteiro obrigaram mulheres que estavam com ocultação total do rosto, fosse ele devido ou não à tradição islâmica, a retirar esse mesmo véu e essa mesma burca em tribunal. A lei e o Estado de Direito não se compadecem com aqueles que se querem ocultar por detrás de qualquer tecido. Mas pior, a lei e o Estado de Direito não se compadecem quando um grupo de pessoas quer ocultar, esconder e forçar as outras à perda de identidade e ao anonimato. É que isto não é uma questão de direito de identidade para proteção religiosa. É questão de um direito de liberdade das mulheres face a um trauma ou face a uma sobreposição religiosa que não podemos aceitar. Podem vir para cá os que cá chegaram, os que cumpriram a lei, os que aceitaram os